Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Lucas Pisa. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Patrícia, bom dia, Lucas e a todos os nossos ouvintes.
Como é que foi de feriado?
Muito trabalho.
Ah, é?
Ah, igual a gente, então.
É verdade, não para, né?
É verdade. Ô, doutor Sérgio, a gente vai falar hoje sobre a medida provisória que limita a remoção de conteúdos das redes sociais. Foi aquela medida provisória publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclusive está rendendo bastante, né? Tem alguns especialistas considerando ela inconstitucional?
É verdade, Patrícia, já nessa questão da inconstitucionalidade, é até bom esclarecer aos nossos ouvintes, porque muitos perguntam, mas como assim uma lei é inconstitucional? É porque há uma hierarquia de leis. A chamada lei maior do Brasil é a Constituição Federal. E abaixo dela, milhares, na verdade, de leis, especialmente de nível federal, mas também leis estaduais e municipais, entram em vigor, são criadas. A questão é que nenhuma dessas leis pode se contrapor ou ferir o que está na Constituição. Então, diz-se que uma lei é inconstitucional, mesmo que ela tenha sido votada na casa legislativa, sancionada, quando, em algum ponto, ela ferir a lei maior, o que é decidido pelo judiciário. No caso dessa medida provisória da remoção de conteúdo das redes sociais, o grande argumento nessa esfera da inconstitucionalidade contra ela já começa pelo fato de que uma medida provisória, Patrícia, tem como ponto de partida a urgência. Quer dizer, há uma situação, porque como você falou, a medida provisória foi expedida pelo presidente da República, que não é o natural. Qualquer lei tem que passar pelo parlamento, no caso, o Congresso Nacional. Mas há situações que requerem tanta urgência que o presidente pode baixar uma lei que é provisória, chamada de medida provisória, que já tem força e efeito de lei, e depois ela é avaliada pelo Congresso, que pode, inclusive, rejeitá-la. Não há, neste caso específico, nenhuma situação de urgência que justifique que essa norma tenha vindo por medida provisória. Porque, na verdade, essa questão, essa polêmica toda de suspensão de contas, exclusão, também de conteúdos das redes sociais que os próprios provedores praticam, como a Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, toda essa polêmica já existe há tempos e deve ser, sendo o caso, deve ser resolvida no Congresso Nacional. O que o presidente poderia até fazer seria mandar um projeto de lei, mas sem efeitos imediatos, ou seja, sem ser medida provisória, para o Congresso decidir. Então, uma arguição de que essa lei fere a Constituição já é esse aspecto. Além do que, como ela tira uma série de mecanismos que hoje as redes sociais usam, supostamente ao menos, para ter um ambiente mais saudável nas redes, isso pode ferir princípios constitucionais como a dignidade humana e a própria intimidade.
Doutor Sérgio, até saindo um pouquinho do assunto, já a gente retoma, mas a questão que o senhor falou sobre medida provisória é muito relevante, porque o presidente Bolsonaro não manda essa questão como projeto de lei, porque ele sabe que isso, se for apreciado pelos deputados, vai demorar muito, e ele quer isso que seja feito agora. Então, usa como medida provisória, que é um poder do Executivo, para tornar efeito imediato de lei. Mais ou menos como a ex-presidente Dilma governou antes do início do processo do impeachment, como ela não tinha apoio nenhum no Congresso, ela governava através de medidas provisórias, que tem um prazo para perder eficácia se o Congresso não apreciar. A questão que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o senhor vem vendo que a medida provisória está sendo banalizada?
Há muito tempo, não é, Lucas? A medida provisória está sendo banalizada. Porque, como eu disse, você agora reforçou de maneira muito clara, essa é uma medida que tem que ter caráter excepcional. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, no momento a pandemia deu um certo alívio, mas voltando lá nos piores dias da pandemia, caberia sim, por exemplo, a medida provisória para impedir ações de despejo de inquilinos inadimplentes, talvez para também nesse tema não reajustar o aluguel pelo IGPM, porque ali você estava falando da moradia, da pandemia, de um fato inesperado. Isso justifica uma medida provisória. Agora, essa questão do direito à liberdade de expressão, redes sociais, conteúdos, fake news, que tudo que envolve isso, o lugar certo de debater e se chegar a um consenso é com os representantes, os legisladores, que foram eleitos para isso, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Por isso é totalmente correto afirmar, e está havendo há muito tempo, não é deste governo atual, uma banalização da medida provisória.
E aí, o senhor vê alguma relação desse assunto, por exemplo, com as manifestações de terça-feira?
Ah, não tenha dúvidas, Patrícia, porque as manifestações, e aqui, claro, nós temos pessoas que concordam com o governo, pessoas que discordam, e não é o nosso cerne aqui do nosso debate. Mas, do ponto de vista do direito, na análise meramente jurídica, uma coisa está totalmente ligada à outra. Porque as maiores pautas das manifestações dizem respeito a esse embate que está ocorrendo entre o governo do presidente da República e alguns ministros, ao menos, do Supremo Tribunal Federal. Esses embates, os temas, digamos, mais complexos, de maior calor, de maior guerra, falam exatamente dessa questão das redes sociais, como as fake news, porque por essa medida provisória, uma rede social não pode mais excluir ou suspender uma conta ou desmonetizar, ou seja, tirar o direito de ganho daquela conta, por uma mera informação que não seja verdadeira. Ou aqueles chamados discursos de ódio, aquelas manifestações políticas um pouco mais, num tom mais elevado, isso também vinha fazendo com que as redes sociais suspendessem ou excluíssem contas, aquela polêmica do medicamento da cloroquina. Então, tudo isso envolve essa medida provisória. Ou seja, há um debate político, ideológico, que está aí, que a gente espera que se resolva da melhor maneira, mas essa medida vem para tentar trazer um pouco para o lado do governo e daqueles que o apoiam, que são muitos, é verdade, menos pressão nas divulgações dos seus conteúdos dentro das redes sociais.
Doutor Sérgio, o prazo de vigência da medida provisória, não é? É de 60 dias, pode ser prorrogável por esse mesmo período, ou seja, até 120 dias, mas se não for apreciada pelo Congresso, ela tranca a pauta. Agora, pensando na análise do Congresso sobre essa questão, fico imaginando que o governo não consegue aprovar reformas tão importantes como a administrativa, a reforma tributária, que também passou agora, mas resumida a uma reforma no imposto de renda apenas. O senhor acredita, como será a análise desse tema específico pelo Congresso? Passa ou é rejeitado?
A meu ver, por tudo que eu tenho ouvido, e é muita coisa, porque a gente tem que estar bem informado dessas questões jurídicas, legais, que as pessoas vão nos indagando, a medida será rejeitada pelo Congresso. O Congresso não vai deixar simplesmente expirar o prazo, mas a tendência é que seja votada, talvez até com alguns substitutivos, porque a medida em si, Lucas, não é de todo ruim. Ela tem algumas coisas boas, são muitos artigos, então ela tem algumas coisas boas, mas tem essa parte do cerne do problema que eu acredito que virão ali substitutivos, emendas, que modificarão de maneira muito substancial essa proposta, essa medida do governo. Ou seja, a meu sentir, por tudo que eu tenho acompanhado, ou ela é rejeitada totalmente, ou vai continuar, mas com muita mudança e retirando do texto, em grande parte, aquilo que é a maior polêmica.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até terça-feira.
Um abraço, até terça.
Até terça.